Showtime, rapaz! Diretamente do Estúdio 1 para o Brasil e para o mundo, pelo zoação40.blogspot.com, tá começando o Z40 Sem Limites. Aqui é o Dick e o meu avô já matou o lobisomem.
Aqui é o Kanner, que mané Fred Gruger, sou mais o Curupira.
Aqui é o Thiago e até hoje eu não compartilhei a mensagem da Samara e até hoje também não morri.
Aqui é o Logs, Slender é pros fracos, o negócio é velho do saco.
Aqui é a Giovana. Que mané, boneco assassino. Eu sou mais a loira do banheiro.
Aqui é o JV. Eu nunca compartilhei a mensagem da Samara e eu morri.
Confiou o cara.
É um plágio isso aí. Plágio, plágio.
Mas ele não morreu, mas não,
eu morri. Tu morreu. Eu morri.
Beleza, rapaz. Hoje estamos aqui pra falar um pouco sobre coisas sobrenaturais, sobre lendas, lendas urbanas, lendas não urbanas, lendas caseiras. É isso aí, tudo que engloba esse tipo de lenda. Mas primeiro... Lenda de... Mas primeiro, vamos ao jabá.
Momento jabá absurdo.
Pra você que tá curtindo o programa, o podcast, você faz um favor pra gente, curte lá a fanpage, Zoação 40 no Facebook. E também tem o Twitter, é só seguir lá, Zoação 40 no Twitter. Logs, também tem um recado.
Isso aí, tem a minha página Xistoso, facebook.com/xistoso com CH e o número 1. Mas também terá o link aí embaixo da postagem no blog Z40.
E o JV também tem um recado.
É isso aí. É, eu queria fazer uma recomendação aqui pra galera do um canal no YouTube de um cara que faz gameplay, tipo, de jogos que estão aí na, tipo, Skyrim, esses jogos aí que estão em alta. Ele faz um gameplay muito zoado com a voz de Google Tradutor e eu acho que vale a pena divulgar o trabalho do cara, porque é muito engraçado. E toda semana tem um vídeo novo, então eu espero que o link esteja na postagem. MR Polado Full, tipo Mr. Polado Full.
Então galera, estamos aqui reunidos, JV tá chegando aqui com esse bando de loucos que não são os corintianos, só tem corintiano aqui a Giovana. O JV, pra quem não conhece, ele escreve lá no blog, ele escreveu o crossover, ele escreveu o Porque Eu Odeio He-Man e tá agora com o TeamSpeak também. Vocês entrem lá e vejam o quão bom escritor esse rapaz é. Mas hoje a gente tá aqui pra falar de uma parada meio sombria, vamos dizer assim. Seguinte, rapaz, a gente vai falar um pouco sobre lendas. Lendas é uma lenda é uma narrativa, tipo, fantasiosa, transmitida via oral. Não pense em besteira. É quando um tio conta pra um tio, que conta pro avô, que depois posta na internet. Não o avô, mas o neto. E as lendas, elas têm um fundo... Como é que eu posso dizer?
Verídico.
Um fundo
misterioso.
Duvidoso.
E que atrai muita atenção da garotada, da rapaziada. Que uma delas é a nossa querida loira do banheiro. Que tem algumas variações dependendo do lugar, mas é basicamente a mesma. Alguém quer se prontificar?
Deixa eu começar. Posso?
É, aproveitar que você tá no banheiro, né?
Estou perto do banheiro e reza a lenda que me foi contado que a loira do banheiro aparece quando você arranca o cabelo de uma garota, loiro, claro, ataca no vaso e chame o nome dela 3 vezes, que ela aparecerá do seu lado ou atrás de você pra te dar um beijo.
Mas rola, tipo, pode ser tingido? Botar um...
Pô, cara, inteligência artificial. Ela vai te dar artificial, acho que não vai, não.
Ela vai te dar um beijo? Eu achei que o loiro do banheiro ia te matar, sei lá, porra. Que isso, cara?
Porra, bom? Eu falei de uma forma mais carinhosa, entendeu?
Ah, tá.
Não, aí, legal é você ver que é uma mulher gostosa, peituda, aí você chama ela, aí fala, mãe, encontrei a mulher da minha vida, vem cá conhecer.
Os japoneses devem fazer muito isso lá, né, cara?
É isso aí.
Não, mas o conceito básico da loira do banheiro, pelo que eu me lembro, é você tem que dar 3 vezes de descarga, chamar ela ou alguma coisa do tipo, que ela aparece. E aí eu nunca soube o que ela fazia com a pessoa.
É, tem um aconteceu com, não lembro quem foi, foi que ele chamou essa loira, ela apareceu, ele desmaiou, quando acordou ela ainda tava lá, ele desmaiou de novo.
Porra. Caraca.
Aí quando acordou ela tinha ido embora.
Foi tudo um sonho.
Fala, fala.
Vocês
fala.
Sabem onde que surgiu essa lenda da loira do banheiro?
Fala,
aonde, como surgiu?
Falam que isso é mais contado em colégio. E foi uma garota que morreu no banheiro. Não lembro se bateu com a cabeça no vaso, uma coisa assim. Não sei o que ela tava fazendo pra bater a cabeça no vaso. Mas dizem que a história da loira do banheiro é mais contada nas escolas, mais antigamente. Então seu pai deve conhecer essas coisas.
É, aqui tá. Bom, aqui tá. Segundo o Wikipedia. Caso o nome dela seja pronunciado 3 vezes no espelho do banheiro, ela aparece na sua frente e vai fazer você arrancar seus próprios olhos.
Uou! É o YouTube! Caraca. YouTube ao vivo!
É, dizem que ela foi executada há 100 anos atrás, dependendo de quando você estiver ouvindo essa gravação, por uma bruxa. Mas as histórias mais recentes envolvem uma moça que, devido a um acidente de carro, ficou com a face totalmente desfigurada por causa do impacto. Com o preconceito, ela vendeu sua alma ao diabo para conseguir se vingar de todas as pessoas do mundo. Caralho!
Nossa! É poliglota, cara!
É, não, mas ela não deve falar, né, cara?
Caraca, que bizarro, mano.
Muito bizarro.
Cara, eu sei que se a loura do banheiro aparecer no banheiro da rodoviária aqui da minha cidade, ela tá ferrada, mano. Vai aparecer uns 5 carros, cara, uns 5 carros. Amarnada aí.
Espero que ela não esteja descalça, né, cara? Porque se ela tá viva, ela vai morrer de infecção na hora.
Meu, aqui em São Paulo falam que, tipo, a loira do banheiro, a história da loira do banheiro, é uma menina que cabulou aula e ela reclamava bastante da vida, e enquanto ela reclamava, ela deu descarga 3 vezes e foi assim que ela morreu. E, tipo.
Ela morreu cagando, cara.
Não, na verdade falam que ela usava drogas, né? Então, tipo, enquanto ela dava as 3 descargas, quando ela deu a 3ª descarga, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória por causa das drogas e morreu ali no momento.
Mentira.
Aí ela fala que todas as pessoas que vão no banheiro e começam a reclamar da vida e dão descarga 3 vezes, ela aparece pra, tipo, levar a pessoa embora.
Dá uma lição.
Calma aí. Ela cabulou a aula?
É, ela cabulou a aula pra usar droga dentro do banheiro. Aí ela foi jogar a droga dentro do vaso, deu descarga 3 vezes. Na 3ª vez que ela deu descarga, ela morreu de cardiorrespiratória.
Isso é mentira. Eu acho que quando ela foi no banheiro, ela tava tão apertada que ela deu aquela barrigada. E quando ela apertou a descarga, a coisa não desceu. A coisa nervosa. Ferrou, não desceu.
Aí tinha aquele submarino lá, né?
Aí ela, acho que quando foi apertar a 3ª vez, ela viu que não ia descer, acabou ficando nervosa e teve infarto. Desespero.
Ou então morreu por causa do fedor, né?
É isso aí.
Se bem que dizem.
Ele morreu que nem o Elvis?
É, se bem que dizem que peida é que nem filho, só aguenta quem faz, né? Peida cocô, essas paradas assim. Mas na prática, alguém já viu a loira do banheiro?
Eu já.
Ah, você está na...
Não, é sério, eu já vi já. Eu tava no banheiro, óbvio. Eu vi o reflexo dela, assim, a imagem dela no espelho. E não fui a única. Eu tava eu e mais um monte de amiga no banheiro. A gente tava fazendo um momento de ritual macabro. Não, a gente tava fazendo um ritual macabro. A gente fez aquela estrela lá satânica no chão, colocou uma vela preta e.
Caralho, cara, que é isso?
Aí ela apareceu!
Pessoal de São Paulo é hardcore.
Foda, mano.
Mas, assim, mais alguém teve essa... Mas, assim, eu acho que, tipo, banheiro químico não rola, né? Loira do banheiro. Banheiro químico.
Não tem jeito. Banheiro químico não tem jeito.
Mas não, cara, rola no reflexo?
Não, cara, me diz como uma loira do banheiro vai sair naquele banheiro químico, cara. Só você vai botar a cabeça pra fora do vaso e falar, e aí, cara?
Pô, mas aí é que tá uma parada assustadora, né, cara? Você entrar no banheiro químico já é um sacrifício. Imagina ficar lá dentro.
Não, cara, é legal se você vai no banheiro, vai lá com tanto esforço, aí quando você levanta, né, a cabecinha da loira do banheiro, aí você pensa, droga, caguei a loira!
Caguei a loira. Eu tive um filho, né, cara? Mas a lenda diz que ela era uma garota bonita, tipo, uma sereia que hipnotizava a galera.
Não, deve ser, né, cara? Eu espero que seja também.
Espero que seja. JTV, você falou que já. Você. A Samara já te levou. Você não conheceu a loura aí pelo outro mundo, não?
Ela era de uma região diferente.
Nada, a Samara me assombra nos pesadelos, mano. Já tive 3 pesadelos com a Samara já, não tô zoando,
cara,
não.
O que o Orkut faz com as pessoas, hein, cara? Deixa traumas. Deixa traumas irreversíveis.
É tipo também, MSN também, cara, na época do MSN. É.
Mas, ô Giovanni, você tava falando que você tava fazendo um ritual satânico lá, cara. Por que você tava fazendo esse ritual satânico, cara? É sério.
A gente foi ver se a lenda era de verdade, pra ver se realmente acontecia.
O quê? A loira do banheiro aparecer?
Não, do espelho rachar, mas a loira apareceu no espelho e depois ele rachou.
Caralho, que isso, cara?
Simples, cara. É algo simples, acontece normalmente. Acontece.
Pô, todo dia eu vou no banheiro, tô banheiro rachado com uma loira lá.
Pera aí, vocês fizeram o bagulho pro espelho rachar.
É.
Era pra um determinado.
Talvez apareceu alguma coisa.
Será que não rolou uma linha cruzada? E a loira achou que era com ela, porque ninguém deu 3 descargas.
Não, ai, cara, é que tu não sabe. Não é que enquanto ela estava fazendo ritual, tava um cara lá, uma garotinha cagando lá.
Bem depressiva.
Ah, cara. Eu até agora não entendi muito bem a história da loira, né, cara? Tem, tipo, tem 500 mil versões. Qual que é o original?
Cara, assim, depende. Como eu disse antes, depende da região. É, tem esse lance da descarga 3 vezes. Tem o lance de você chamar ela de frente pro espelho, que quando você se virar ela aparece. Depende da região. É que nem telefone sem fio. Vai pra uma região e já vai mudando.
Eu tô ligado.
É, cara, na moral, chama ela e pergunta pra ela como ela surgiu.
Tu tá do lado do banheiro, cara. Fica à vontade.
Não, eu tô afim, não.
Tá afim, não?
Tô, não.
Thiago tá mudo, cara.
Thiago, teve alguma experiência com ela?
Traumática.
Thiago morreu.
Thiago.
Opa!
Caralho,
cara. É que eu tô jantando.
Você teve algum problema, algum encontro com a loira do banheiro, alguma parada
eu?
Na tua escola, é?
Cara, eu lembro que quando eu era pequeno eu tentei fazer, só que só fui até a segunda chamada. Fiquei com medo de chamar a terceira. Foi aqui no banheiro de casa, mas depois eu...
O cara que tá maluco, vai... cara, no banheiro de casa, você é louco?
Foi, pô.
Vai desgraçar sua família, cara.
É, cara, pra ficar com...
Mas na escola que desgraça os alunos da escola não tem problema.
É, eu estudei em alguns colégios, quando eu era mais novo, eu sempre soube da lenda, mas em outro colégio. Tipo, aqui tem um CIEP que diziam que tinha, não a loura, mas uma garota que vivia lá, que era loucaça. E eu sempre ficava com medo de entrar, porque rolava um futebol na quadra, aí geral ia lá tomar banho, ninguém, caralho, louro no banheiro. Aí eu sei que, segundo algumas pessoas que jogavam bola comigo, quando eles iam lá pra, sei lá, tomar banho, né, depois do futebol, eles ouviam barulhos estranhos, tipo porta batendo. Teve uma vez
lá no Brizolão. No Brizolão tinha uma parada dessa, tá ligado?
Então, exatamente.
Brizolão perto da sua casa?
Exatamente isso que eu tô falando.
Tu falou da corrente?
Não, da loura no banheiro.
Não, mas das correntes. Falava que tinha uma mulher com corrente.
É, tinha várias paradas. Tinha gente que morava lá. Falaram que realmente de noite era um bagulho meio estranho. Porque quem não conhece o CIEP, joga no Google aí, tem uma foto. O CIEP é um colégio grande que ele tem muito espaço descampado, né? E à noite não é uma parada legal de se ver pra quem tem medo desse tipo de coisa. E o que rolava era esses assuntos de corrente, de batidas na porta do banheiro e etc.
Era maneiro.
Era maneiro, né?
Eu ia pra umas festas lá, que geralmente tinha festa lá, e à noite o pessoal falava essa parada e o pessoal ficava tentando formar um grupinho pra ver quem ia lá no banheiro e ninguém ia.
com medo. Mas era bacana.
Era bacana. Alguém já teve
alguma... Caraca, mas né, passou um vulto aqui agora, mano. Porra.
Porra, é. O vulto eu já vi bastante.
Ah, um inseto. Tô tranquilo.
Caralho, que... Não, pior que eu tô de frente pra TV, eu tô começando a ver coisas estranhas aqui também.
Você sabe qual que é o talismã mais poderoso que existe contra espíritos do mal, né?
Mamãe?
Também. Mas você deixar sua televisão no sleep time e dormir com a televisão ligada.
Ah, sério, cara, isso aí.
Não tem risco.
É, mas aí a televisão liga e a Samara sai de dentro.
O Albert, o filme que rolou aí faz um tempo, ele é de uma lenda, certo, Logis?
Certo, é uma lenda da Índia que diziam que lá na periferia, como se pode dizer, as mães vendiam seus filhos, olha que barbaridade, vendiam seus filhos para um tal de Albert. Nisso, um riquinho snob, que era uma coisa nova da vida, comprava essa criança à venda e torturava até a morte.
O nome do cara era albergue?
Não, o albergue era o local.
Ah, tá.
É como se fosse um hotel.
Isso.
É.
Sim.
É.
Aí falam que essa lenda se divulgou através de uma mãe que acabou se arrependendo de ter feito isso. Então ela chamou a polícia para poder ver se ajudava, só que a polícia acho que não encontrou muitas evidências. E também falam que quem conta essa lenda acaba sendo levado para o albergue. Então...
Você vai ser levado para o albergue.
É, eu espero que não, espero que não. Aí nisso deu origem a um filme que todo mundo conhece, que tem bastante sacanagem. Se não tem sacanagem explícita, tem ao fundo, enquanto os atores da frente estão conversando. E é isso aí, essa é a lenda da Índia.
Mas vocês acham que isso aí é verídico?
Pô, cara, pode ser verídico porque tem muitas coisas que acontecem que são ocultas, que você não sabe o que tá acontecendo. Exemplo, nesse momento pode estar alguém morrendo, alguém...
Alguém no X-Videos?
É.
Alguém no X-Videos.
Tchau, fecha.
Opa. Não, mas sei lá, cara, O lance de... Como é que era? Um riquinho que queria uma parada nova?
Certo, são ricos, como a gente pode falar, famílias de nobres que compravam essas crianças e tinham direito de torturá-las até a morte.
Caralho, mas que bizarro isso.
No filme reproduz isso muito bem, só que no filme não são riquinhos. São assassinos. São assassinos contratados pra torturar os turistas.
Sabe o que isso me lembra? Eu tava vendo um documentário sobre um vampiro, tá ligado? Aí o documentário era muito zoado, falava que Jesus era vampiro os caralho. Mas a parada, sério. Mas a parada é que tinha uma nobre que ela tinha diversão, ela era tipo muito rica, e ela ia nas cidades e pegava as garotas jovens e matava elas e tomava banho com o sangue delas. E ficava falando que ela era uma precursora dos vampiros.
É, tem nossa, essa é daí é antiga, né? Não tem uma imperatriz da Espanha que fez isso? Tem até um filme sobre isso.
É essa mulher, né? Que é a que eu tô falando?
Acho que é, cara. Eu não, se não é ela, é baseado. Que tinha. Tem uma mulher. Era uma mulher que ela era rainha lá, ou imperatriz, ou alguma coisa da nobreza na Espanha, ou na Inglaterra. Me perdoe se eu
for. Vou deixar o link pro documentário e vou deixar o link pra mulher no post também, na Wikipedia, sei lá, da mulher.
Vamos deixar ela. Tá aí no post, é só você clicar aí e ver isso. Mas esse lance de bagulho com criancinhas é meio bizarro, né, cara? Sei lá, é realmente um bagulho bem doentio. Mesmo que seja doentio, uma lenda.
É doentio porque o pessoal fica naquela parada, não, crianças são puras e só a pureza pode salvar a parada assim. Parada doido.
E esse albergue, em vez das crianças, são turistas, né, no filme.
Isso, no filme são turistas, acho que são americanos, que vão pra lá. E são torturados. Aparece mulherzinha lá pra eles dormirem e tal. Se não me engano, acho que só assisti o 2. Então acho que é mais ou menos isso. São mulheres, os caras dormem com mulheres e são raptados, entre aspas, pra serem torturados. Até no final do filme, o protagonista...
Eu expulsa,
O cara salva a mulherzinha, tá com o olho pendurado, ele corta o olho dela e sai manteiga.
Manteiga?
Sai uma espécie de manteiga, cara, do olho.
Do olho da mulher?
É, manteiga.
Que isso, cara?
Mas por que manteiga?
Assista o filme, vai entender.
Cara, o que eu acho que pode ser real nessa lenda, eu não acredito que você tenha sido um grupo, porque existe muito maluco pra muita coisa, tipo, eu acredito que seja bem possível mesmo que tenha acontecido isso. Ainda mais na Índia, que tipo, não tem tanto cuidado com as crianças assim. Tá ligado?
País pobre pra cacete.
Muito pobre, pô, quem quer ser um milionário sabe, tá ligado? Dá pra comprar as crianças pra fazer o que quiser com elas. Quase escravidão mesmo. Entendeu? E tem como tem um louco pra tudo.
Puxando esse lance das criancinhas, que é até interessante falar também, tem o lance da Kombi Branca, né? Kombi Branca ou Kombi dos Palhaços e tal. Não, porque o lance da Kombi Branca, tipo assim, é uma lenda urbana, mas que tem o seu fundo de verdade. Que de época em época, rolava uma Kombi Branca que ela pegava as crianças e levava. E pra pegar os órgãos, né? Porque o mercado negro de órgãos é absurdo. E você ganha muito dinheiro com isso, ou você paga muito dinheiro com isso. E como criança são órgãos. Eu não sei como é que eles fazem. Tem até naquele filme, não é nem Kombi Branca, né? Naquele filme Central do Brasil, que a Fernanda Montenegro vende o moleque pra doar os órgãos do moleque. Só que ela depois se arrepende e tal. Mas é esse bagulho mesmo. Essa lenda da Kombi nada mais é do que um tipo de retrato pra neguinho tomar cuidado pra não deixar as crianças na rua, que os caras não tem perna nenhuma, não.
Tem duas versões dessa lenda da Kombi Branca. A uma é que era um grupo de palhaços, no meio às vezes tinha uma bailarina, e eles se apresentavam em trajes, e enquanto os pais estavam distraídos, eles roubavam crianças para justamente vender órgãos, essas coisas todas. E outra versão é que era somente um palhaço mesmo que pegava as crianças justamente só para matar, que era um serial killer.
Cara, é que falar em palhaço, a figura de palhaço gera muito medo mesmo, né, cara? É aquela figura cômica, assim, tipo, eu acho que todos os terrores feitos com palhaço é pior do que o terror feito com, sei lá, com monstro, com alguma coisa assim mais, sabe, mais assustador. Eu acho que fica mais assustador aquele terror cômico.
É porque... O Palhaço do Esgoto é um filme antigo de terror que assusta muito a criancinha.
O Palhaço do Esgoto, cara?
É, não conhece não?
Obrigado aí, cara. Palhaço do Esgoto.
O Coringa deve assustar muita gente, né, cara?
É, a mim não assusta, eu acho ele maneiro. Mas o que assusta mesmo é o Ronald McDonald.
Eu tinha medo daquele outro bicho verde, daquele outro bicho roxo que tinha. Mas o lance dos palhaços, que teve, acho que um especialista uma vez disse, que era um especial do Discovery, que tem muita gente que realmente tem medo de palhaço, por você achar que aquela figura é uma figura, como é que eu posso dizer, tranquila, de serenidade, que te passa alegria, mas... Na verdade, existe uma alma maligna atrás daquilo. Você lembra daquele filme do Palhaços do Espaço?
Putz, Palhaços do Espaço também? Caraca.
Tem, cara. É os palhaços ETs que eles vinham pra cá, botavam as pessoas em... Ou era um palhaço de um bicho. Eles botavam as pessoas em casulos pra poder sugar o sangue deles depois.
Mas não é só com palhaço também. Tanto que eles fazem isso muito com filme de terror. Botar a criança, que é uma figura inocente, uma... criança cantando um bichinho de pelúcia, que é umas coisas que dão mais medo do que se botasse um monstro, um lobisomem, sei lá, um vampiro,
tocar
entendeu?
Aquele como é que é o nome? Aquele pianozinho.
Mas é que eu tava procurando na Wikipédia o nome de medo de palhaço, fobia de palhaço é courofobia.
Isso, courofobia.
Caralho, existe nome pra medo de palhaço, cara.
É, aproveitando o tema, existe uma animação que se chama Fígaro, se não me engano, que é uma animação da Cartoon. Não. É uma animação da Cartoon, que é um menino que tem todas as fobias que existem no mundo. É um curtinho legal, que eu recomendo vocês assistirem. Se não assistir no Cartoon, joga no Google que deve existir. Cada episódio é um curto, acho que de 2-5 minutos. Cada episódio é uma fobia diferente dele.
É, uma pessoa que tem medo de palhaço, já conheci pessoas que tem medo de palhaço. Elas falam que é um sentimento estranho, é como se... Claro, é uma pessoa que você não conhece, tá maquiada ali, tentando fazer você rir. E que me disseram, a pessoa que me disse, disse que é um medo de, tipo, quer fazer você confiar lá pra tentar te fazer mal. Mais ou menos isso.
Eu já conheci gente até que tinha medo de água.
Aí é pouco.
Eu tenho medo de água.
Essa é porra, isso, cara.
Não, eu tenho medo de altura. Meu.
A altura todo mundo tem, cara. É sério, medo natural. Altura,
mano. Eu já pensei que era Superman, quase eu pulei da beira.
Que isso, cara?
Credo, meu Deus.
Jogo do copo. Agora.
Nunca brinquei.
Agora o bagulho vai ficar duro.
Eu já.
Que isso, cara.
Então tá. Já. Mas alguém ali da Giovanna teve experiência com o jogo do copo?
Cara, eu já tentei jogar, mas eu nunca. Nunca chegou a ter que começar o jogo. Só o pessoal se reunindo e nunca começava. Nunca
teve. O único coragem. Jogo do copo que eu joguei foi Drinking Game.
De quem?
Drinking Game, tá ligado?
Não, foi isso não.
Explica pra galera, já.
É aquele jogo que você, tipo, você vai bebendo, tá ligado?
Ah!
Ah, já vi, pô, já.
Eu brinquei com essa daí, mas... Joguei, mas foi com cantil. Lá no trabalho.
Enchi um cantil d'água... Muita coisa diabólica.
Então, o jogo do copo, ele vem da tábua de Ouija. É isso o nome certo?
Ouija.
Ouija. Tá bom.
Isso.
Ele foi criado para ser usado como método de necromancia. É, tem a tábua lá com as letras, tem entrada, saída, né? Um negócio assim? Eu nunca joguei.
Não, na verdade é um tabuleiro. É, a origem dele é de madeira. Ele tem um círculo dentro. Nesse círculo tem todas as letras do alfabeto, os números de 0 a 9. E tem um tipo de uma cruz. Em cima tem um sim, embaixo não. E os lados são tipo como se estivesse apontando pra alguma coisa, assim, tipo, sei lá, direita e esquerda. Aí você escolhe o seu negócio, assim.
O tabuleiro, ele ficou conhecido em 1842, com a Kate e a Margaret Fox, são duas irmãs, que elas estavam tentando se comunicar com um vendedor que tinha morrido aí alguns anos antes. E isso daí. Não sei, cara. Não sei qual é o esquema, não.
Ou comprar alguma coisa?
É, pode ser, né? Comprar TechPix. Mas isso se espalhou pelos Estados Unidos e pela Europa na época. E depois de um tempo, depois de uns 5 anos, em 1853, um cara chamado M. Bletcher. Ele desenvolveu aquela paleta, né? Que a galera usa, que tem tipo um coraçãozinho com uma bolinha. Essa tábua já foi retratada em muitos filmes, em muitas séries, etc. Que é pra você se comunicar com o outro lado, vamos dizer assim.
Até naquele filme de terror famoso novo aí, que é Atividade Paranormal, tem uma cena que eles fazem uso da prancheta, né? Prancheta Ouija, né?
Eles não chegam a usar. Ele tenta usar, só que... Pelo que eu me lembro, eles saem, aí o bagulho pega.
A garota fica com medo, ela sai.
Na verdade, é numa Atividade Paranormal 2.
É um.
É um, cara.
É um.
Eles usam, só que o cara começa a sacanear, ela fica com medo e para. Aí no meio do filme, o tabuleiro começa a mexer sozinho e pega fogo.
Na verdade, eles não chegam a usar. Ele pega o tabuleiro, pra só usar. Que como o bicho já começa a atormentar a mulher... Ela fica muito pé da vida com o cara, só pelo fato dele ter pego o tabuleiro. Aí ela sai, o cara sai atrás dela, e nisso que eles saem, ficam horas fora, o bicho chega ali e começa a mexer no tabuleiro sozinho, e começa a pegar fogo, e etc. É.
O lance da brincadeira é você, pelo, até onde eu sei, você trazer um espírito de algo que já morreu ou outra coisa para poder conversar. Por isso você tem, no caso, a galera usa o copo, todo mundo bota o dedo no copo. Giovanna, que tá aí, pode explicar melhor. E você vai fazendo perguntas, né?
É, tipo, as perguntas têm que ser bem básicas mesmo, né? É, diz, assim, que as três primeiras perguntas têm que ser com respostas de sim e não. Depois você pode perguntar com letras, né? Pra formar nomes, formar frases.
E... Fala, assim, me dá o número da Mega Sena.
Pô, mas o espírito também não é evidente, né, pô?
E fala... E falam também pra que você possa se proteger, pra que nada aconteça com você. Quando você estiver já na roda com seus amigos, o tabuleiro no meio, você fizer uma roda de sal grosso em volta de todo mundo pra que os bichos não cheguem a encostar em você, entendeu? Aí tem aquele negócio também de fazer aquela estrela demoníaca que falam que é a estrela de Davi, é o virado ao contrário.
Não, aí dizem verdade, que se... Isso aí é um erro muito comum. A estrela de Davi tem 6 pontas. A estrela do pentagrama,
é pentagrama
são 5 pontas.
É, seria o pentagrama, né? Você só fala que é a estrela de Davi, não tem porra nenhuma. Aí fala também pra fazer a estrela aí nas 5 pontas. Você coloca fogo, ar, terra, água e sangue de uma virgem. Pronto. É o.
Ah, então essa brincadeira. Essa brincadeira é um ato falho, cara. Você não acha uma virgem por aí?
Hoje em dia, com 13 anos, já faz muita.
Não dá pra fazer. Mas eu também, o que eu sabia muito, o que eu ouvi muito sobre isso é que você tinha que pedir permissão pra sair. Senão, o tal espírito ou entidade, ele ficaria te perturbando eternamente. E você só poderia sair se ele quisesse que você saísse.
Caraca. Tinha uma que era do compasso também, né? Que era o mesmo esquema, só que o compasso te furava tudo até você morrer, né?
Caralho!
É sério?
Isso aí é hardcore, vem de
São Paulo. Não, mano, tem um compasso aqui no quarto, velho.
É só você tirar a agulha que não dá nada, não.
Só que eu não sei tirar a agulha daquela bosta.
Ah. Ah, cara, joga fora. Usa o Corel Draw. Usa o Photoshop.
Mete fogo.
Mas, tipo, no Discovery passava muito as histórias que ninguém fazia brincadeira e a entidade ficava perturbando eles até deixarem loucos e tal.
É, e falava que abria um portal.
Ah, abriu um portal. Isso, exatamente, tu viu esse especial.
Ah, sem falar que o pessoal manipulava às vezes, ia pra letra que queria, formava a palavra que queria.
É, segundo. Fala, já tá.
Mas abriu um portal pra onde?
Pra
um inferno?
Pro Acre. Pro Acre.
na teoria, é pra outra dimensão, a dimensão dos mortos ou a dimensão dos demônios, etc.
Pro inferno.
Assim, a explicação científica que tem é que, na verdade, não é alguém que está mexendo, porque na brincadeira, todo mundo bota o dedo lá, aí o espírito bota o dedo no copo e o copo mexe sozinho. Mas segundo a explicação científica estudada, os participantes, eles movem involuntariamente o dedo. Eles movem sem querer que eles... Tipo assim, imperceptível pra eles. É como se a gente estivesse fazendo, todo mundo querendo que movesse e... Mas, na verdade, somos nós que estamos movendo, não o tal do espírito. Cientificamente dizendo.
Não, cara, sério, eu prefiro não acreditar em cientificamente, porque pra mim isso não existe, cara, não existe.
Cientificamente?
Bom,
cientificamente tá errado, cara.
Eu não falo nada porque... Eu já não falo nada porque a minha irmã mexe com essas coisas, mexe com umbanda, mexe com os negócios, ela vê, ela sente, e tem coisa no meu quarto, eu não tô a fim de falar disso, não.
Tem coisa no teu quarto?
Não, meu Deus. Tem a religião da minha irmã, que é umbandista, que é magia branca, ela tem que fazer um altar pros santos dela e tal, então ela faz
orixás,
um altar, pros orixás dela, tem um altar, tem as coisinhas dela, tem vela, tem tudo, ela vê, ela sente, ela percebe, ela conversa, os pros caras do outro lado entra no corpo dela. Então, eu acredito, né?
Que mas merda, hein?
Mas sabe uma coisa aí, Ingrid? Mas você já chegou a ver alguma coisa?
Já, eu já.
Continua, por favor.
Já chegou a acontecer coisas aqui em casa, já, tipo, da porta bater com tudo.
Caraca.
De um dia, teve um dia, não tô zoando, teve um dia que todo mundo saiu de casa e a minha mãe deixou a tampa do fogão aberta, sabe, aquela tampa de vidro, né? Uhum. Ela deixou a tampa do fogão aberta. Aí a gente chegou em casa, a tampa do fogão tinha baixado, estourado, e tava os vidros tudo parado no chão.
Caraca!
Mas será que não rola, tipo, vento? Janela?
Não.
O vento entra na fresta do fogão e empurra a porta pra abrir.
Sei lá.
Não tem como. A gente
tem outra
teoria. Rato é foda, cara.
O fogão é encostado na parede. A tampa ficou encostada na parede. Não tinha nenhum vão atrás da tampa nada.
Ele tava encostado na parede e caiu.
É.
Certo?
Gravidade. Caiu, ele caiu, bateu com tudo, caiu, estourou tudo no chão.
Foi o quê que você falou, hein?
Foi uma barata super poderosa.
Ou então foi a formiga atômica, né, cara?
Eu acredito que com o cristianismo, com esse medo de ir pro inferno, eu acho que eles deviam criar muitas lendas pra incutir na cabeça do pessoal justamente esse medo de ir pro inferno, né? Eles acabam criando uma pá de lendas aí que talvez não sejam muito bem isso, sabe?
Cara, acho que realmente o que você falou tem a ver. Lendas são criadas para poder assustar as pessoas, para evitar de fazer o que não deve. Assim como aqui no Brasil, criaram o velho do saco para as crianças não saírem correndo para a rua, começar a falar com estranho. Justamente isso é para poder evitar de acontecer uma coisa pior.
Do bicho papão.
Isso, é. Não, o bicho papão é só pra... Não sei pra que serve.
Fica assim, é pra dormir.
E a cuca?
A cuca vai pegar. A cuca, na verdade, foi Monteiro Lobato, né, cara? Monteiro Lobato que era um grande... Um grande racista. Mas tudo bem, pula.
Você tá falando de necromancia, né? Para dos mortos, comunicação com os mortos.
Sim.
Só pra falar pro pessoal que é fã de Lovecraft que tem uma lenda em relação ao livro dos mortos aí, pra quem conhece o Necronomicon, que que tem pessoas que acreditam que existe o livro dos mortos Necronomicon, que aí tem várias lendas aí na internet de onde a possível localização dele, entendeu? Os possíveis escritos dele. Eu acho maneiro divulgar essa parada aí pros fãs de Lovecraft.
Beleza, vai estar o link aí das teorias. Então, necromante é... A gente fala sobre pessoas que mexem com morte, né? Mais ou menos isso?
Uhum. Necromante.
Esse lance de estudar mortos, não tá nem no tema aqui, mas é bom a gente puxar também porque são lendas. Dos mortos voltarem à vida. Não, já ouviram alguma
ataque coisa? Zumbi.
Nem zumbi, porque zumbi é um assunto muito jogado.
Vudu.
Voodoo,
The Walking Dead no momento.
Voodoo, vamos falar de voodoo. Voodoo é pra Jacu? Não, sério, vocês já ouviram alguma história de voodoo, esse tipo de assim?
Eu já.
Cara, Giovanna é a garota das histórias.
Ah, mano, eu acredito muito nessas coisas, eu pesquiso bastante sobre tudo. Eu já cheguei a procurar um livro de bruxaria pra poder ver como é que é. Mas eu não achei.
Chamava Abracadabra.
Giovanna tem todas.
É lógico. Então, essa coisa de voodoo, falam que é pra dois tipos de magia, digamos assim. Ou é pra atrair a pessoa amada, ou é pra você se vingar da pessoa que você mais odeia.
Tu quer dizer que aqueles avisos de jornais tragam a pessoa em 3 horas e rola?
Olha, depende muito da pessoa. Se a magia dela for forte, rola.
Traga a pessoa em 1 hora. Pô, cara, e se o cara conquistar uma garota lá do Japão?
Tá fudido, né, cara? Deve ter um raio, né? Você pode... Traga a pessoa amada no raio de 1 quilômetro. Ou então nessa cidade.
Não, tipo, o voodoo, ele é feito, tipo, de um bonequinho de pano ou de... Ou de... Como é que fala? De...
Palha.
E de palha. E a roupa do bonequinho tem que ser feita com um pedaço de roupa usado da pessoa que você quer detonar ou se aproximar. Então você faz um banho nesse bonequinho, dependendo do que for, você faz o banho. Tem o banho de água e sal, tem o banho de sal grosso, banho de água de mar, etc. Aí tem um monte de banho aí, etc. E eles fazem a magia ali assim e tal, acende as velas e com isso você acaba trazendo a pessoa amada ou detonando a pessoa que você mais odeia. Tipo, só que essa coisa com... de...
Espetando com a
não,
folha?
É isso que eu ia falar, é isso que eu ia falar agora. Essa coisa de espetar o alfinete, fazer a pessoa sentir dor de você só quebrar o boneco do... Quebrar o braço do boneco, você quebra o braço da pessoa, isso é mentira. Isso é mentira, isso não acontece.
Então, o bonequinho... Os desenhos mentem?
Então o pica-pau tá mentindo?
Sim, tá mentindo.
Nossa, nossa.
É, o bonequinho, dependendo da magia que você coloca no bonequinho, acaba fazendo com que a vida da pessoa seja desgraçada ou que a vida da pessoa seja se unir a você.
Que é uma vida desgraçada, né? Se unir com uma pessoa que você não quer, é uma sacanagem, né, cara?
Tem isso também.
Mas só pra lembrar aí pro pessoal que, tipo, isso é uma variação do voodoo, que tem voodoo haitiano, voodoo da África Ocidental, tem muitos tipos de voodoo. Entendeu?
Exatamente.
Ensinamentos da Giovana, a bruxinha sapeca.
O voodoo ele engloba muitas coisas, mas a básica é voodoo é pra Jacu.
É isso aí.
Voodoo é pra Jacu. Voodoo é pra quem acredita, né? Isso sim.
Quem Legal. Nunca brincou com o fofão?
Eu.
Eu.
Só eu que peguei o punhal e ameacei pessoas. Esse lance do fofão surgiu da onde, cara? Alguém tem ideia?
Acho que foi um erro da própria fábrica que fez o boneco, que eles colocaram uma espécie de punhal de plástico pra poder segurar melhor a cabeça do boneco. Só que chegou uma criança sapeca que deve ter descoberto e os pais não devem ter gostado e acabou divulgando. Aí virou uma lenda.
Eu ouvi falar que tinha uma peça de plástico que era um formato cônico, que é meio cilíndrico e cônico, que mantinha o boneco de uma forma que ele ficasse tipo como se fosse uma coluna do boneco. E se você mexesse, ia parecer que era pontiagudo, parecia que era um punhal assim. Se você mexendo, mas se você abrir um boneco e viram que não era nada demais.
Falaram que na noite ele arrancava o punhal e ia em cima das pessoas, pô. O dono?
Caraca.
Cara, é sério, um boneco, cara. Um boneco. Eu meto porrada em qualquer boneco que venha pra me matar aqui, cara. É sério.
Fala uma coisa pra vocês.
O link das imagens pra vocês aí.
Ah, é. Aqui,
eu tô vendo aqui agora, cara. Bizarro, punhal, brother.
Que isso?
É muito bizarro, cara.
Vou falar uma coisa pra vocês. Vocês sabiam que a história do Chuck é baseada na história do Fofão?
Sério?
Sério?
Isso no filme.
A história do Chuck. É, no filme, né? Falam que a história do Chuck é baseada no Fofão. Tipo, se você perceber o Chuck e o Fofão, o macacão do Chuck é idêntico ao do Fofão. O cabelo ruivo é o do Fofão. Tipo, ele deveria ser o Fofão. Só que, tipo, ele ficou endemoniado, ele próprio arrancou as próprias bochechas pra poder tirar e arrancou a própria pele. Só que ele ficou com o macacão e o cabelinho ruim.
Caraca,
é sério mesmo, o Chuck é igualzinho pro Fofão mesmo.
Isso acho que foi falado no primeiro filme do Chuck.
Sério?
É.
Tem isso?
O Fofão foi criado pra animar as crianças ou pra deixar elas com medo?
Eu fico com medo, cara. Ele tem testículo na cara?
Credo, mano.
O lance do... Eu tinha um Fofão quando era criança. E eu lembro que realmente, quando... Tinha até o programa do Fofão. O Fofão na Fofolândia. Que é mais antigo,
isso.
Vai lembrar. Lembra
isso.
Disso? E eu tinha esse boneco do Fofão. Só que, realmente, quando te enrolava isso, lançou o primeiro brinquedo assassino. E eu fiquei meio cagado com essa porra. Porque, porra, o moleque é igual.
Caraca, o Fofão também foi do CQC. Ele participou do CQ Teste.
Caralho, esse cara tá vivo ainda.
Ele já foi no infortúnio da, com a funéria.
Caralho.
Já.
O lance do Chuck também é voodoo, né? Ele fala umas palavras doidas lá pra, pro corpo do molequinho.
Na verdade, é um tipo de um cara que odiava a vida, então ele fez uma magia negra nele mesmo pra virar um boneco.
Me falaram que era um bandido que tava fugindo da polícia, que tava baleado.
Cara, foi isso mesmo, que ele tava baleado, ele fez uma macumba dele lá.
Aí pra polícia não pegar ele.
É. Aí ele virou um boneco e saiu matando todo mundo. Ah, felicidade.
Cal, o filme do Chuck que me deu mais medo foi o filho do Chuck.
Ah, eu achei ele mal bonitinho.
Porra, aquele filme de comédia.
Me deu muito medo, cara. Me deu muito medo.
Falaram que o filho dele era mó gayzão.
Não tinha sexo aquela porra. Quando dois bonecos transam, tem um bebê. Cara, não vem boa coisa daí, cara.
Cara, mas ele não. Eu
vou ter que gatinha.
Que isso, cara? Eu gostei do filme.
Ah, sério.
A parte mais da hora do filme do filho do Chuck é quando o cara lá de paparazzi começa a tirar foto do Chuck batendo punheta no espelho do banheiro. Não, na janela do banheiro. Aparece o Chuck ali e o cara tá tirando foto dele.
Vai lá, anãozinho. Vai lá, anãozinho.
Eu fico olhando assim, meu Deus.
Levanta aí, jogando na parte dos brinquedos. Tem a boneca da Xuxa, né? Que matou uma criança.
Aí, não sei. Matou uma criança? Não sei, não.
A lenda diz que é o seguinte, que a menininha ganhou uma boneca da Xuxa, aí dormiu com ela. No dia seguinte, a mãe foi no quarto da menina e tava lá a boneca da Xuxa, uma faca e a garganta da criança cortada. E muitas pessoas dizem que a Xuxa tem impacto. Com capiroto.
Cara, não, muitas pessoas não, cara. Ela tem, é sério, não tem como, cara.
Porque ela tem 70 anos e tem cara de 20?
É, cara. Quando eu era pequeno, eu fui no programa da Xuxa. Eu tenho uma foto com a Xuxa e eu abraço com a Xuxa aqui, é sério.
Caraca, você vai ter que entrar pra.
Sabe a música dela que ela fala? Ai, meu cãozinho Xuxa, que eu sinto por você.
Que tipo, roda ao contrário, ela fica falando que o diabo roda é o marido dela. Roda
que é o Exu, que isso, que aquilo.
Não, mas Exu é o Orixá, não tem nada a ver com o diabo.
É isso aí, galera. O programa de hoje terminou. Mas não perca a segunda parte na semana que vem aqui no Zoação 40. Tchau!